música, cultura e notícias brasileiras na sua rádio Dreieckland.
Musik, Kultur und Nachrichten aus Brasilien, nur hier auf Radio Dreieckland.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Programa Espaço Aberto, seu programa de música brasileira aqui na Rádio Dreieckland FM, todos os domingos a partir das 11 da manhã. Hoje o programa de 30 anos e eu tenho uma galera aqui comigo para comemorar, certo? Está aqui do meu lado direito o Márcio, o meu amigo Diogo, o Marcelo e também o Vital. Bom dia, rapaziada. Tudo bom com vocês?
Beleza.
Bom dia.
Bom, o programa Espaço Aberto em um novo formato, agora né, com vídeos e câmeras e também com podcast, certo? Iremos ali junto com o Márcio colocar tudo, todas as nossas fofocas aqui, iremos colocar lá no podcast, na responsa do Márcio. Beleza, Marcinho? Muito obrigado por a visita de vocês aqui no programa. Pô, cada um de vocês tem uma história enorme aqui em Freiburg. Eu sou o caçula aqui, né, do meu tempo de Freiburgo, e eu tenho várias histórias. Antes de vir para a Alemanha, a dona Tia Ruth, falou para mim assim, ó, vai e procura o Marcelo e o Vital, lá no Monte Azul. Eu falei, pô, mas estava o Catatal. Catatal, é Catatal o nome dele, lembra dele? Um músico, era, chegou aqui com o Dredd, que depois cortou, ele era até da banda... Gisa. Ah, da Gilza.
Ah, o Zé Comeia, pô.
Zé Comeia, Catatal.
Ô, Leandro.
Leandro. E aí, Catatal, desculpa aí, irmão. Ele tava junto comigo no dia. Que bom, cara, que bom que tá assim. Começamos bem. Começamos bem.
Não, ele tá parecendo um urso agora mesmo.
Tá grandão, eu vi a foto dele esses dias. E é isso, eu lembro que ela falou pra mim e falou, vai com Deus, procura, bom, não falou vai com Deus, mas procura o Vital. E eu morava aqui na em Uberlinge, né? E vim poucas vezes aqui pra Freiburgo. Não encontrei vocês, mas sabia que vocês tinham um trabalho aqui já consolidado. O Diogo, eu tenho menos contato com ele, mas eu sei que ele também tem uma parceria junto com o Márcio, com a Associação Maurício Cardoso. Cara, começando por você aqui, fala um pouquinho da...
Vital,
né?
Vai, Márcio,
fala um pouquinho da Associação Maurício Cardoso, todas as festas programadas. Fala um pouquinho aí do balanço 2000 e...
Balanço geral.
O balanço 2024-25 e fala já do futuro, 2026.
Primeiramente, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Certo, né? Não sei que é a hora que vocês vão estar ouvindo, tá vendo isso aí, né? Eu me chamo Márcio Garcia. Garcia, onde são esses Garcia? E é isso aí, eu vim de
Anápolis, Cardoso?
Goiás. Falou Garcia. Mas, pô, tem nada não. Pode ser a família Garcia também. Não tem problema não. Eu vim da cidade de Anápolis, Goiás, no centro-oeste do Brasil.
Cerrado.
No Cerrado. E lá... Na cidade de Anápolis, a gente tem uma associação lá no bairro de onde eu venho. Se chama Associação Maurício Cardoso, em homenagem ao meu irmão falecido, Maurício Cardoso. E essa associação, a gente lá ajuda crianças lá da região mesmo, né? Que não tem... assim, quando sai da escola, fica ali, né? Na rua. Aí a gente... E se organizou aqui amigos e parentes aqui na Alemanha e também no Brasil. E fizemos associação lá. E lá a gente tem um pouco de... Assim, tem alguns voluntários lá também, claro, que estão com a gente também. Ou seja, lá, então, o que é o bom, né? A gente tem aula de inglês, temos acompanhamento.
Primeiro nós temos um local, né? Num bairro.
Exatamente, é.
Já tem voluntários alemão?
Ainda não.
Ainda não.
Vai chegar.
Ainda não.
A gente
não tem... que foi, irmão?
Deu ruim.
A gente não tem... como falar? A gente não tem um local fixo, a gente tem um local alugado, né?
É, mas já, agora tem já tem pelo menos uma sede lá no bairro, ser, onde é a associação. Por enquanto a casa ainda é alugada e tudo, mas vamos ver como é que vai evoluir as coisas aí. Pelo jeito tá dando certo e estamos tentando, na verdade, organizar mais a parte brasileira da associação, por ser entre dois países, né? Por ser entre Alemanha e Brasil. É. Nós estamos tentando agora, nesse momento, ajeitar um pouco mais a parte brasileira da associação para conseguir pegar também, assim, ajuda, incentivo, doação no Brasil para a gente conseguir ter uma sede própria e, às vezes, até fazer uma parceria com a Prefeitura de Anápolis, com o pessoal, para ver se a gente consegue, a partir de um espaço público, aumentar o que a gente consegue fazer lá no bairro.
É, porque, por exemplo, né, uma vez eu conversei com o Márcio em construir, por exemplo, 4 quartos, né? Quatro cômodos que, pô, deve custar mais ou menos uns 200 euros, né? Fazer uma vaquinha aqui e construir esses quartos para atender, assim, para receber voluntários alemão, né?
Uhum. Então, isso seria perfeito. Quer dizer, assim, o projeto, ele tem 5 anos de existência. Agora ele está começando a tomar uma forma bem mais estrutural, né? Vamos dizer assim. Ele está agora...
Eu diria que agora ele está começando, assim, a ganhar corpo e conseguir caminhar com as próprias pernas, assim, se estruturar. A gente, esses primeiros, assim, o projeto saiu do zero, assim, eu não sei, às vezes vale a pena explicar como que começou para a gente chegar até onde a gente está agora, assim. Você quer falar?
Acho que você a gente, tem a... Assim,
eu posso falar para vocês dois. Eu vejo que vocês estão muito bem organizados, estão bem na frente, bem estruturados. É que estão de tempo mesmo.
Mas foi assim, o projeto... O Márcio acho que sempre teve a vontade de fazer alguma coisa. Assim, o projeto é realizado no bairro onde ele nasceu e cresceu praticamente. Assim, a história dele é fantástica. Vai dar um podcast só a história de vida dele. Assim, porque assim, eu que já conheço, já estou mais próximo, já fui lá, já... Visitei, conheci o bairro, conheci a mãe dele, estava lá três semanas, estava lá com a mãe dele comendo aquele almoço da hora, aquele que nenhum restaurante de luxo consegue ser melhor. Mas assim, a ideia surgiu a partir da pandemia de Covid e o Márcio é desse bairro, cresceu nesse bairro e sempre viu... Assim, as dificuldades das famílias do bairro. Como é que chama o bairro lá?
Recanto do Sol. Ou seja, Parque Residencial das Flores.
Em Anápolis, isso. Anápolis. É um bairro, assim, bem da periferia de Anápolis. Fica do outro lado da BR, assim, já...
Zona rural?
Praticamente.
Não é zona rural, mas é tipo assim...
As ruas, assim, as famílias mais necessitadas que a gente ajuda lá já estão na divisa. Assim, é a última rua do bairro, é uma rua que não tem asfalto, não tem esgoto, não tem água tratada. E do lado dessa rua já é uma fazenda, assim, já tem...
Massa.
E a ideia surgiu justo na pandemia de Covid, porque o Márcio cresceu nesse bairro, viu as dificuldades do bairro, assim, foi se desenvolvendo... lá e vendo que tinha outras famílias com bastante necessidade, morando de forma precária, né? Sem ter água tratada, sem ter esgoto. E essas famílias, a maioria das famílias, principalmente dessa última rua lá que a gente está falando, trabalhavam como catador de lixo, catador de papel, alumínio, essas
reciclagem,
coisas.
Né?
Reciclagem, para levar para as cooperativas, vender e fazer um dinheirinho. Assim, trabalhava com reciclagem. E aí veio a pandemia, fechou tudo, ninguém podia sair de casa. E esse pessoal, nesse bairro, sem água tratada, sem esgoto, sem poder sair para ganhar o dinheirinho do ganha-pão deles, assim, para... Aí, pô, a gente viu e tentou, a gente morando aqui, né, do alto do nosso privilégio de morar na Alemanha e ter a infraestrutura que a gente tem aqui, a gente falou, pô, dá para fazer alguma coisa. E começou como uma ajuda emergencial. E dessa ajuda emergencial, a gente viu que o negócio foi para frente, que tinha muita gente disposta, querendo ajudar, com pouco que seja, assim, já faz muita diferença, né? Já dá uma ajuda bastante. E dessa ajuda emergencial, a gente começou a ver que podia sair algo mais e começamos aí. Então, fundamos a associação aqui na Alemanha, a princípio com quantas pessoas...
Seis.
Seis, sete,
mais ou menos. É.
E depois disso, assim, não aumentou muito mais que isso ainda não?
Tem a galera
o
que...
O núcleo da associação...
É, tem a galera que participa, igual então, sempre, vocês estão aqui.
Vocês todos que estão aqui.
E mais... Exatamente.
Ativo, mas o núcleo organizacional continuou o núcleo que foi o núcleo fundador. Mas desse ponto, aí a gente começou a evoluir. E aí, da ajuda emergencial, que era uma...
Cesta básica.
Uma cesta básica, as crianças poderem pegar pão e leite lá no próprio bairro para fortalecer a economia do próprio bairro também, assim, a gente conseguiu primeiro arrumar um espacinho lá e criar uma sede, foi criando uma biblioteca aos poucos, foi tendo um espaço para as crianças poderem frequentar, poderem brincar, poderem estudar também, né, fazer as tarefas de casa e tal, e ter uma ajuda. E disso a gente já trocou desse espaço menor, passou para um espaço um pouco maior hoje em dia, e aí foi evoluindo, assim, aos poucos. Hoje nós chegamos lá com, já está com, temos aula de reforço escolar, tem aula de balé, tem um espaço onde as crianças podem, assim, fazer um pouco de recreação, tem um trampolim, tem uma mesa de pebolim, uma mesa de ping-pong, assim, e fora... já estamos começando com aula de iniciação assim, na computação e Word, Excel, assim, esses programas básicos para a criança que teoricamente não teria acesso a um computador, assim, a gente está oferecendo um espaço para ter esse primeiro contato. Assim.
Pô, é legal, bom, super top, assim, precisar de mim, estamos juntos. Vocês sabem disso.
Vamos precisar, com certeza.
E... Não, e até mesmo para tentar elaborar e pensar juntos essa questão de construir alguns quartos, né? Para poder já, desde já, receber voluntários. Eu digo porque eu vi o quanto mudou a minha cidade não, né? Onde eu morava, a região ali do Butantã, quando chegou lá os voluntários alemão, assim, a galera da Alemanha foi para fazer voluntariado. E o quanto mudou o comportamento de toda a comunidade em torno do Educandário Dom Duarte. E por exemplo, no Monte Azul também, eu acredito que foi assim também. E aí, pensando nisso, cara, eu recomendo, sugiro que vocês tentam fazer essas parcerias, porque realmente muda. E até trazer a galera de lá para cá, sabe?
Com certeza.
É muito bacana, legal. Né? Então, vamos construir esses quartos aí para receber a galera da Alemanha, lá na associação. Programa Espaço Aberto, 30 anos, voltamos já. Espaço Aberto, 30 anos, seu programa de música brasileira aqui em Fraiburgo, e junto hoje com o Vital, com o Marcelo, com o Diogo e com o Márcio. tem uma brincadeira assim das meninas, né? Que eu realmente sempre estou trocando os nomes. Meu TDAH é avançado. Vital, conta um pouquinho, cara. Eu vi que no verão passado aí você fez uma turnê Espanha, Portugal.
Eita, porra.
Eu fiquei te acompanhando ali lá nas lives e você fez uma turnê muito legal aí. Como tá, cara, esse seu trabalho com a música aqui em Fraiburgo, na Alemanha?
Pô, cara, primeiramente, obrigado pelo convite. Legal
sempre
pra
junto,
caramba.
Sempre
iniciativa
junto.
Muito bacana de fazer esse encontro com essa galera fera aí. Cara, então, isso é uma parada legal, né, cara? Eu tô tocando desde o ano passado, tô tocando com uma banda que chama El Flecha Negra, que é uma banda aqui da cidade. Músicos latino-americanos, e o legal deles é que eles começaram mesmo tocando na rua, né, cara? Assim, eles trabalharam muito. A banda tem 10 anos e eu tô tocando desde o ano passado, né? Entrei no ano passado substituindo o guitarrista da banda na época, que era o Daniel, e eu ia quando ele não podia. Essa era a ideia, assim, de suprir as lacunas e tal. E aí, desde abril, cara, aí a partir de abril eu entrei fixo na gig, né, cara? Então, comecei a tocar os festivais e fazer os eventos com eles, e agora tô fixo na banda, né?
Tocando. Que massa! Eu acredito muito, eu cheguei a mandar um recado pra você, né? Que em breve vocês precisam aí de um ônibus mesmo, né?
É.
Pra juntar a galera. Cara, você fez um comentário, né? A gente conversando ali, né? Eu acho que não tem problema nenhum falar aqui. Você falou das nossas filhas, né? Que as meninas, né? A galera tá crescendo e tal. E no último evento, eu também tive esse lance de olhar as duas ali um momento. A Yara tava discotecando e a sua menina ali sempre produzindo, sempre trabalhando em alguma coisa. Uhum. Pô, é muito legal ver, né? Essa galera, suas filhas também, né? Crescendo e sempre se voluntariando. E por falar em voluntário, Miguel, chega mais aqui, cara. Chega mais.
Troca de canto.
Chega mais. Miguel. Nosso querido Miguel, Marcelo. É a camiseta dele, que da hora.
Corinthians retrô.
Claro, claro.
Vai Corinthians.
Cara, a gente aqui nos bastidores...
Acho que é Palmeiras, né, também.
Nossa.
Pode cuidar.
A gente aqui nos bastidores estávamos falando assim o quanto nós trabalhamos aqui para movimentar a cultura alemã e brasileira, o quanto a gente contribui com a cultura local, o quanto a gente vai semeando aí as coisas, e o quanto é difícil, né, a gente conseguir uma sequência em nossos trabalhos por conta desse hábito, desse né, vício, né, das pessoas acharem que... faz aí, quero ver, né, tipo... Cara, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, né, essa questão dos voluntariados e tal...
Ah, mano, eu acho o seguinte, que a gente tem que agradecer muito porque ter pessoas tão maravilhosas do nosso lado, né, mano? Quando eu vejo assim, eu vejo falar do Márcio aqui, me emociona, cara. Porque
pode crer. Você
pode falar um monte de gente que foi pra lá, mas, porra, cara, mano.
Pode crer.
Tá ligado? A toda a galera que veio pra cá, que teve que ralar. Não é, às vezes, tem gente que vem já com caminho feito, né, mano? E eu sei de muita gente, Vital, Diogo, Márcio, você, sim, mano, que a estrada foi muito... Não foi fácil, não, pra ver esses caminhos. E aí, mano, os caras vêm aqui e começam a criar coisa, aí você não fica mais pensando mais, não, mais o que, que eu vou ganhar mais, o que, que eu vou construir mais pra mim. Porra, aí você vem uma ideia que nem, né, do Márcio, da associação Maurício Cardoso, e fala assim, não, mano, vamos devolver agora... Vamos começar a tentar devolver o que o Diogo falou antes, né, mano? Que você fala, caralho, os caras estão pensando não mais em evoluir no capital para si mesmo.
Pessoal.
É, sempre evoluindo para ser no pessoal, mas você fala no capital, não, os caras estão evoluindo no sentido da gente começar,
né,
a pensar no coletivo, de voltar a ajudar as pessoas lá, para depois outros moleques façam o nosso caminho talvez menos tortuoso, né, mano? Que possa chegar aqui, que o caminho seja mais fácil... Que os meninos possam vir sair dessas situações. A gente, Vital, a gente vem do lugar que se chama, que você também conhece muito bem, que os Racionais falavam da ponte pra lá, né? Tem essa música dos Racionais. Que é depois da ponte. A ponte era da nossa casa, mano. A gente passou na ponte de um Rio Pinheiros, um Rio Morto. E a gente vem desse lugar, que era da ponte do outro lado. Teve que construir. Então, eu acho, mano, eu fico... Me emociona quando eu vejo você falando desses projetos, cara. E da gente começar a parar de pensar em si mesmo, mano. Porque eu acho que quando a gente faz um mundo melhor para as outras pessoas, a gente tá fazendo para si também. Mas tem uma, assim, né? Você vê pessoas que fazem cultura aqui, as pessoas que, sei lá, eu vejo os meninos, o Ítalo, ou o Chiru. Ah, eu vejo pessoas como a Tamara que chegaram aqui. Sim. Eu vejo o coral.
Tem uma galera bem
engajada, mano. É uma cultura pulsante. A gente fez o festival ano passado. Mas tem muito mais gente praticando cultura aqui. E eu acho que a gente faz um grande favor para a cultura alemã, cara.
Exatamente.
Além de termos muitos filhos que vão crescer bonitos, que são de uma cultura multicultural, a gente faz essa cidade ser um pouco melhor, cara. Então, a gente faz um trabalho voluntariado aqui que a gente nem sabe o que a gente está fazendo, que não é pago, mas a gente transforma isso daqui.
Exatamente.
Quando tem o final de semana, quando tem, né, a festa da associação no verão, ou tem a festa junina, ou tem a festa no Estado Parque da Associação Maurício Cardoso, as pessoas ganham um presente enorme, todo mundo trabalhando de graça, mano. Mas isso não é um presente que vai só para o Brasil, Fabinho. É um presente para toda a comunidade brasileira,
sim,
e para a comunidade alemã, que vê aquela alegria e fala, caralho.
Sim.
A troca é muito boa, né?
É verdade.
Não é, mano?
Eu conheci a sogra do... Cara, é Mael, né? Acho que é a sogra dele. E eu peguei ela chorando, assim. Chorando não, mas olhei para ela, assim, ela tá super emocionada ali na festa junina e tal, olhando assim. E eu, cara, é realmente incrível essa troca, né? A gente acaba virando mesmo o coração desse lugar.
É, e você vai, né, você vê hoje o Vital vem como um músico de favela, de moleque de favela. De repente o cara tá tocando aqui pra milhares de pessoas, cara. É uma coisa especial, tá ligado? Ele toca o coração das pessoas, misturando música latino-americana, e as pessoas ficam felizes, vão com aquilo. E não é, cara, o dinheiro. É a felicidade que você causa, proporciona pras pessoas, entendeu? Pô, cara, eu vejo o Márcio trabalhando lá na House da Jugend. Transforma todo o ambiente, cara. É uma coisa é você pegar e você dar um rolê e ter um cara de mau humor lá. Outra coisa é você dar um lugar onde tem esses caras, mano. É foda.
O Márcio, ele me resgata o tempo todo. Tem horas assim que eu já tô sem vontade de fazer as coisas, já mandando, xingando todo mundo. Ele chega e põe a mão, aumenta um pouquinho o grave e tudo melhora, sabe? E, cara, eu realmente, obrigado pela sua resposta, mas eu também vejo quanto, por exemplo, aqui na rádio, né? Esses dias eu tava comentando quanto é solitário trabalhar em rádio, porque você não tá vendo público, né? Você não tem essa coisa do palco, né? A gente tá aqui escondido e a gente não, assim, sabemos, assim, mais ou menos quantas pessoas nos ouvem, mas o quanto é solitário. Mas eu acredito muito que é um trabalho necessário para as coisas continuarem acontecendo. Por exemplo, né, eu lembro no festival do o Brazuca, eu lembro que várias vezes eu passava lá em frente à Secretaria da Cultura e deixava alguma coisinha brasileira ali. Do lado tem aquele prédio vermelho, do lado direito a Secretaria da Cultura, e deixava embaixo da porta alguma coisa do Brasil. E a mulher, como é o nome dela, meu Deus do céu? Ai,
Clementina.
A dona Clementina sempre, né, com o Brasil na cabeça, né? E eu tava, antes de começar, até comentei com o Vital quanto tem selos brasileiro aqui nessa região. E às vezes para ela fica difícil ter que escolher qual selo ela vai apoiar, né, em 2026, por exemplo. Normalmente acaba sendo privilegiados as pessoas que vão na frente, os projetos, né, que vão na frente. Mas desde já eu queria, assim, de coração agradecer a vocês todos, que são referência para mim. Como eu disse, eu sou o caçula aqui. Só tenho agora 11 anos aqui na Alemanha. Só 11 anos, certo?
Essa fala condenou a idade de nós tudo aqui.
Eu sou o caçula, né? Eu sou o caçula na parada. E, pô, eu, como eu disse, sou fã de todos vocês. Eu só agradeço, só agradeço. Marcelo, como tá seu trabalho de teatro, cara?
Mano, sabe que eu tava com vontade de nem falar de mim hoje, mano.
Não, vamos.
Sabe por quê, mano? Porque. Fala aí, Marcelo.
Ele falou de tudo, de né, do que a galera traz, de música e conhecimento aqui na rádio. Mas ele esqueceu que. Dele, né, mano? Conhecimento que o cara traz, mano. Ele, a cultura que o cara traz. O cara mostra o Brasil pra gente através da arte, do teatro, né? E, porra, emociona também, às vezes, quando você faz essas peças que mexem com a gente, né? Mexe com o coração da gente. Aquela peça que você fez falando sobre sua família, do seu pai, mano. Aquele a gente via a gente, tá ligado? Tipo assim,
Da chiboquinha.
Exatamente, mano. Então, isso aí não pode deixar de você falar, não, meu querido.
Não, mano, sabe, tá ligado? Eu acho. Eu tô num tempo assim, cara, que eu tô mais com vontade de falar dos outros, mano. Já falei, tá ligado? A minha vida. Eu não vejo você falando de. Mano, eu acho. Na verdade, eu acho muito. Eu sinto meu trabalho assim. Simplesinho, mano. Bonitinho, assim, simples. Quero fazer o bem pras pessoas, quero conversar com as pessoas, mas, mano. Eu vejo uns bagulho de vida, mano. A vida das pessoas, mano. Quando. Puta merda, eu tava conversando agora com a Tamara, né, que veio do Piauí pra cá, mano. A mina é guerreira, velho. Quando eu vejo uma pessoa assim, eu vejo hoje assim, eu me emociona, cara. Eu falo assim, ah, mano, a arte é da hora, mas a arte
a vida
da
das pessoas.
Vida, mano, eu quero... A história de eu vou, a gente foi no aniversário do Ítalo, na semana passada, mano. Esse moleque, o cara vem de Parelheiros, velho.
Mano, meu sonho é falar o nome da cidade.
Você tá ligado onde é Parelheiros, mano? É no extremo sul de São Paulo.
Fundão,
mas
do Fundão.
Né, Vital? Do outro lado, mano.
Quando você cansa de ônibus, você continua. Você pega um outro e continua.
E você imagina esse cara, esse moleque que nasceu, mano, descendente de escravizados. Uma vida, mano, que foi foda. E
sem contar que
por
o cara...
um racismo enorme, que você sabe muito bem, mano.
Sem contar que pra ele se desenvolver aqui, foi muita gente tentando fomentar ele, trazendo o nome dele pras mesas, porque tinha... Assim, mano, olha o trampo do cara, olha o cara aqui, ó. Sabe? Eu sei o quanto é difícil.
Mano, o Mael, mano, vem lá de... Do
Pará.
Do Pará, mano, mas do Fundão de Belém, depois, sabe... Da Amazônia mesmo,
exatamente,
mano. Esse cara que faz, essas pessoas que fazem caminhos aqui. Eu quero falar dessa. Mano, eu tô com a vontade de falar dos outros. Não tô com vontade de falar
demorou,
de mim,
gente,
não.
Vamos falar,
porque
falar dos
aqui,
outros.
Mano, que a arte é secundária, a vida que é foda.
Aproveitar e falar dos outros. Em 2000 e quando eu cheguei, 2014, sei lá, eu conheci um cara aqui, cara. Ele é Manuel, o nome dele, Mestre Manuel. Ele era um dos caras ali no Olodum, se apaixonou por uma mulher aqui, ficaram grávidos, vieram para a Alemanha, e eu conheci esse cara aqui mesmo, andando na rua em Freiburgo, e ele, pô, cara, eu sou brasileiro também, a gente começou a conversar e tal, e eu tava pintando na rua nesse dia. Ele viu, né, tava pintando os quadrinhos na rua, e aí ele falou assim, eu sou brasileiro também, cara, também pinto e sou músico e tal, e tava falando do trabalho dele, e depois eu entrei no Facebook e tal, olhei ali a página dele, e era um dos músicos lá, conhecido pra caramba na região, do Ileaê e do Olodum. Só que o cara tava perdidão aqui, porque não conseguia, sabe, um caminho
para achar a conexão
pra... trazer a música dele, trazer... Eu cheguei até a indicar ele, mano, tem uns grupos aí de percussão e tal, procura essas galeras aí e tal, sabe? De vez em quando eu vejo uma galera perdida, eu sempre faço questão lá, tem aquela página lá, Brasileiros em Freiburgo, eu sempre faço questão de estar te falando com todo mundo.
Caramba,
vamos falar dessas dificuldades aí, vai. Vamos falar mal, vai.
Não dá.
Chega mais perto, Diegão.
Assim, eu tenho essa ideia na cabeça também, assim, de todo brasileiro que eu encontro aqui em Freiburg, assim, de querer saber, querer ouvir a história, querer saber o que está precisando, porque quando eu cheguei aqui, assim, claro, não é nada demais, mas eu, quando você sai do país e vem para outro país, você tem uma imagem do brasileiro na sua cabeça, assim, do que é ser brasileiro, assim, desse povo que é acolhedor, que é todo mundo junto, que é feliz, que é alegre, que é descontraído, assim, tá sempre fazendo uma piada, sempre fazendo alguma coisa, que não foi o que eu enxerguei quando eu cheguei aqui, assim. Meu primeiro contato aqui com brasileiros era com brasileiros que já estavam aqui há muito tempo e não era essa imagem de brasileiro que eu tinha na cabeça, assim. Era muito brasileiro... assim, que já estava aqui, com a vida feita, e com a cabeça meio, assim, que eu acho...
Já estava cansadinha.
Assim, já estava tipo... meio assim, não quero saber de nada, não quero ajudar ninguém, não quero... ou se achando um pouco, assim, sabe, meio... Não, eu já fiz minha vida, já fiz minha caminhada aqui, já tenho minha vida pronta. Quem é você? Para que eu vou dar bola para você? Assim, e foi meio que decepcionante, assim, porque... Não era aquilo, é aquele choque, né, de daquilo, não ser aquilo que você esperava ser, da pessoa, ou ter aquele conceito do que ia ser brasileiro, mas, cara, isso existe, né, e assim, você só precisa encontrar as pessoas certas, porque tem gente de todo tipo, assim, eu não quero falar mal ou dizer que brasileiro é isso ou é aquilo, porque tem brasileiro de tudo quanto é jeito, e... às vezes a gente demora um pouco para encontrar as pessoas que...
A nossa galera,
que é a sua galera, que dá certo com você, que é o seu estilo, exatamente. Mas eu, particularmente, tento ajudar o pessoal que eu vejo que é do Brasil, que está chegando aqui, para não passar ou ter esse sentimento que eu tive quando eu cheguei aqui, que eu achei que foi mais complicado, assim. E, assim, pode ser que demore e tudo, mas no final das contas a gente vai se achando, né? Assim, os que são parecidos vão se encontrando e vão se juntando, assim, as coisas vão se encaixando E no final das contas, dá certo.
E, mas fala aí, Marcelo, pelo amor de Deus, mano. Vai ter teatro esse ano ainda? Eu preciso, cara.
Vai ter, mano, vai ter. Vai estrear um espetáculo que chama-se O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Que vai estrear.
Da hora.
Que vai estrear lá no EVEC em novembro. Um espetáculo pra criança.
Certo.
A partir de 6 anos. E conta a história de uma amizade impossível. Porque é a história de um gato, né? Que provavelmente ele vai matar essa andorinha pra comer, né? E todo mundo, os bichos, todos alvoroçados por causa disso. Porque eles têm uma amizade. E fala um pouco disso, cara. Fala de racismo, fala de preconceito, do medo de conhecer outra cultura. Fala da gente.
O medo da diferença.
É, fala, e o gato, ele fala português no espetáculo. Todos os outros bichos falam alemão, falam outras línguas, mas o gato é o único que fala. E é um gato que ele é, todo mundo fala, ele é maldoso. Então fala um pouco desse medo de conhecer as culturas, de você não querer encontrar, né? E eu acho que a gente tenta fazer o contrário, a gente faz os encontros. E é isso. Exatamente. Que a gente tá falando aqui. Então o espetáculo fala disso, cara. Vai falar de como a nossa sociedade, mesmo nós brasileiros que temos tanta mistura, ainda tem muito racismo, tem muito medo do conhecer do outro. Aí, então a gente hoje em dia tá com essas bolhas, né, mano? Então você fala, ah, mas eu sou de esquerda, aí você não consegue trocar ideia com seu mano que é de direita, ou pode ser até bolsonarista, mano, mas que eu não consigo mais me comunicar com as pessoas. Então a gente tem que ter essa habilidade, cara, de poder abrir, entendeu? Aprender com outro, aprender com culturas diferentes, mesmo que isso seja muito diferente do que a gente conhece. Claro, como o Diogo falou, os meus amigos eu escolho para ficar mais próximo, mas o encontro ele tem que ser
coletivo,
aberto, né? Porque a gente aprende um com o outro. No final, mano, eu juro para você, quando a pessoa, mesmo cara que é de direita, assim, pode ser, mano, eu acho que sempre tem um coração, às vezes sempre você pode encontrar um lado bom das pessoas.
Sim.
E tem muita gente boa de todos os lados, cara. Então, eu acho que a gente tem que aprender a conviver. O espetáculo fala disso, cara, e é da hora. O texto é inspirado num texto do Jorge Amado.
Ah, isso que eu ia perguntar.
Massa.
É inspirado no texto do Jorge Amado, bem antigo, tal, dos anos 50, que ele escreveu pro filho dele. E eu queria fazer muito uma coisa, um trabalho que eu pudesse fazer para os meus filhos. Então, que os meus filhos, porque eu sempre faço teatro, e os meus filhos, ah, mas vou assistir, não pode, que sempre
adulto,
tem,
né?
Muito para adulto, né? Aí eu falei, dessa vez, meu filho tem 10 anos, minha filha tem 7, e eu falei, não, vou fazer um espetáculo agora para os meus filhos, que eles falem, vou chamar meus amigos para ir no teatro.
Massa.
É isso, mano. Então, mas é isso, mas fala da gente, cara, porque eu queria que fosse falar um pouco dessa nossa história, que a gente está aqui para poder se encontrar, né?
Fala aí de novo, quando vai estrear?
Estreia no dia 13 de novembro, vai ser novembro ainda. Demora um pouquinho, vocês vão ficar sabendo, porque eu vejo o saco todo
demorou.
Brasileiro.
Tamo, tamo...
É foda, depois que você que tá muito tempo aqui, você conhece gente pra caralho. Aqui, eu tenho um WhatsApp quase todo mundo aqui. Né? Ou no Instagram, né?
Em algum lugar tem o contato ali, né?
Contato de todo mundo.
Não, eu às vezes, assim, né, como sempre tô envolvido meio que indiretamente em algumas coisas, vejo o quanto é difícil, às vezes, correr coletivamente para uma só direção. Mas eu acho muito necessário a gente começar a ter esses momentos coletivos e tentar, a partir daí, fomentar um pouco o trabalho um do outro, sabe? Por exemplo, o trabalho que vocês fazem, assim, na festa de verão. Pô, eu me vejo, assim, na necessidade de estar junto. E é engraçado que a minha filha falou para mim esses dias, né? Não vai ter a festa de verão? Da camisa verde.
Dos Palmeiras.
Que ela tá devendo a camiseta pra ela. Aí eu falei assim, não, já teve. Daí eu falei, ah, mas você nem me chamou. Eu falei, eu avisei, você tinha compromisso. Mas eu acho super importante a gente começar a fomentar um ao outro, começar a empurrar um pouquinho o trabalho um do outro, porque eu acho que na medida que você apresenta o seu teatro, o Vital fazendo esse showzaço que ele fez no último verão, em frente ao teatro, vocês fazendo a festa que vocês fizeram de verão, pô, naturalmente eu vou ter muito...
A Dona Flor,
todas as outras organizações que tem, o coral. Cara, naturalmente eu vou ter mais motivação para chegar aqui em um domingo e falar nesse microfone. Que às vezes eu chego assim aqui e fico, cara, mano, tô cansado. Esses dias eu tava conversando com as meninas aqui, né? Que eu tava chamando, ó, vem pra cá, vem fazer alguma coisa, vem fazer o programa aqui. E conversei com um menino, um jovem que chegou aqui também, comunicador. E eu tava falando pra ele, cara, é cansativo. Hoje a gente já não tem mais o mesmo joelho de 10 anos atrás.
Diogo tem, mano.
Continua jogando bola.
Mais que
idade, mas... e aí, assim, a gente já não tem mais todas as motivações de força. Não é nem porque não quer, às vezes força mesmo de dar continuidade a algumas coisas. E eu sempre falei para a galera do Dona Flor, eu acho que as coisas, às vezes, para funcionar e acontecer, é necessário dar espaço. E por isso, às vezes, eu me escondo, mesmo que estrategicamente. O Ítalo e o Márcio, eles vêm fazendo um trabalho muito legal como DJ. Aí eu acho necessário eu agora me recuar um pouco para deixar os caras também avançarem nesse mercado, nessa atividade. E aí, claro, automaticamente vira também uma atividade para minha filha, vira uma atividade para sua filha e fica, sabe, a gente começa a ter trocas, né?
Se eu for perguntar minha opinião, eu acho errado.
Eu acho também errado.
Eu também acho.
Eu ouvi isso aí.
Eu acho que ninguém tem que sair, não. Se retirar e abrir espaço, quanto não. Mais, todo mundo tem que usar o mesmo espaço e fazer junto. Quanto mais, melhor.
Mas às vezes, assim, eu falo de dar um espaço, é de tentar impulsar, de promover, sabe? Tô aqui do lado. Igual o Márcio mesmo, muitas vezes já me socorreu. Muitas não, acho que todas as vezes me socorreu. Então, assim, quando ele tem a atividade dele, eu faço questão de estar do lado e falar, mano, fala o que eu tenho que fazer. Porque às vezes você está precisando de voluntário, mas eu não preciso de um ator, eu não preciso de um músico. Eu preciso de um tiozinho para ficar ali na porta, sei lá, carimbando as pessoas. Ou alguém para limpar o banheiro. Eu sempre brinco com ele, mano, fala aí o que eu tenho que fazer. Espaço Aberto, seu programa de música brasileira, todos os domingos aqui. Estávamos aqui no intervalo falando sobre política. Marcelo, qual é a sua opinião?
Não, mano, porque assim, eu tava falando aqui, eu tava pensando comigo mesmo, que eu tava falando, não, tem que ter paciência, você pode conversar com todo mundo. Tem, mano, mas eu tenho paciência, tudo, quero encontrar as pessoas, quero ouvir, mas só que, mano, a gente nunca
tá
aconteceu, na nossa história, nunca políticos foram responsabilizados por um golpe, uma tentativa de golpe, e a gente, por mais, mano, que tem um monte de crítica, mas é um momento histórico, cara, se prender militar. Mano, eu nasci ainda, sou velho pra caralho, nasci na ditadura militar, você também. A gente é de um tempo que pegou muito, né? E os caras não eram condenados, mano. A estrutura da justiça militar não, é entre eles.
Até hoje,
mano, todas as mortes que aconteceram na ditadura militar não foram punidas. Aí você tem, cara, a possibilidade... se os caras forem serem condenados agora, mano, dos caras realmente irem pra cadeia... É de se comemorar, velho. É de se comemorar. A gente... Não, é isso, mano. Fala aí, Diogo. Porque, mano, é foda. Não é pra se comemorar, mano. Fala aí.
Ah, eu particularmente tô comemorando até hoje, cara. Assim, é difícil porque a gente que acredita no certo, que espera, assim, algo das pessoas, a gente... Hoje em dia tá passando por uma fase complicada, né? Então, acho que a gente realmente tem que comemorar cada pequena vitória que seja que a gente consiga. E realmente é histórico, assim. Se eu não me engano, o Brasil, a história brasileira passou por 16 golpes. O Brasil República começou através de um golpe militar. E... entre todos os golpes bem-sucedidos e as tentativas de golpe militar existentes na história brasileira, essa foi a primeira vez que as pessoas que fizeram a tentativa de golpe foram julgadas, foram condenadas a partir de um júri imparcial, com provas detalhadas. E foi a primeira vez que um ex-presidente, alguns generais, assim, vão pagar oficialmente pelo crime que eles cometeram. Porque é isso, assim. E eu acho que sim, a gente tem que comemorar as pequenas vitórias que sejam, porque é o que dá esperança pra gente seguir, assim.
E a gente tem que ficar atento também, porque tem muita virada de mesa, né, cara? Assim, eu acho que... Tem esse lance, mas eu acho que enquanto a gente estava ali comemorando ainda, as coisas vão acontecendo na calada da noite, na surgina, e a galera, sei lá, a gente estava falando sobre o chorume que está dentro ali da nossa política brasileira, né, cara? Se piscar, o gato come o queijo.
Cara,
o rato como queijo.
Eu acho que é impressionante, assim, porque parece que a estrutura política do Brasil é feita para isso, né? Assim, e a população brasileira não se atenta muito a essas coisas. Parece que a dicotomia, essa briga fica sempre entre a esquerda, a direita, o PT, o Bolsonaro, não sei o quê. Mas o grosso da vagabundagem é dentro da Câmara, cara. Tá naquela, na quadro de deputados federais, no quadro de senadores. E não tem como correr disso, assim. O brasileiro é quem está colocando esses caras lá, assim. E tem a Câmara de Deputados e o Senado estão com uma maioria de gente que está fazendo coisa atrás de coisa, de lobby atrás de lobby, de conchavo, de troca, para se perpetuar lá, para continuar lá.
E eles têm um plano perfeito, né, cara? Por quê? Quem coloca eles lá? É o povo.
Pois é.
Mas aí o povo, como é que o povo tira eles? Como é que a gente muda a situação? Pô, o povo tem que saber votar. Mas como é que vota, né? Onde que tá a consciência política? Pô, isso é através da leitura, isso é através dos estudos.
Da educação.
Da educação. E aí o que acontece? Pô, não vamos passar, né? Então vamos defasar, vamos sucatear a educação, vamos sucatear a cultura. Eu acho assim, cara, a gente que vem de favela, cara, eu tenho um grande orgulho de dizer que eu venho de favela. Cara, o que eu tenho muito a agradecer na minha vida foi de ter conhecido gente que estava além do primeiro e segundo setor, cara, o que a gente chama no Brasil de terceiro setor, né? Que são as instituições sociais que levam a gente a ter um acesso a um pouco mais crítico sobre algumas coisas. Cara, dentro da minha família, assim, eu sou praticamente um alienígena, né, cara? Porque eu sou o único artista ali. E aí eu tô dizendo entre meus irmãos e o pessoal mais velho. A nova geração já vem um pouco diferente, né? Já tem algumas influências. Mas assim, cara, aí eu penso, pô, cara, o que é diferente, né? O que me fez diferente? Eu acho que o que me fez diferente, cara, foi a possibilidade de sonhar. Enquanto ser humano, tá ligado?
Quando você tava falando, eu tava com isso na cabeça. Você foi o primeiro que ousou sonhar.
Sonhar,
né,
cara? E isso deveria ser a base da nossa formação, cara. Assim, o fato de ter tido acesso, e eu comecei música muito tarde, né, cara? Mas ter tido acesso à música, à leitura e essas coisas, assim, tive professores maravilhosos. Eu sou até hoje muito amigo da minha professora da primeira série, cara. É um amor, a gente se encontra sempre que eu vou no Brasil, encontro com ela, com a professora Margarida, um beijo. Com a Márcia, com a professora Anadara, assim, são parceiraças que estão ali dentro do sistema educativo e que sempre estavam investindo para tentar mudar alguma coisa, né? Tentar ensinar a galera. Mas, cara, no fundo, é um complemento de ações. E aí eu tenho que dar os parabéns para as instituições que trabalharam além do serviço escolar, que são as instituições sociais, né, cara? Aí vou dizer a Monte Azul, a Casa dos Meninos, a Rainha da Paz, o Bloco do Beco, tá ligado? A Monte Azul, né, o Centro Cultural, que é uma galera que tá ali desde sempre. E além disso, cara, você tem movimentos como, por exemplo, a Cooperifa, cara, que é um sarau de literatura, o Sarau do Binho. Cara, isso aí foi a minha base, cara, pra aprender, pra entrar em contato com gente que pensa como a gente. Como você falou, né, às vezes é difícil chegou aqui na Alemanha, é difícil de encontrar. E, cara, pra mim era nessa época meio isso, assim, eu era um garoto sonhador que, enfim, tive que tentar enfrentar o mercado de trabalho, mas eu não me dava muito bem, né, cara? E aí você tem aquele estigma de vagabundo. E no fundo, cara, você não sabe, mas você é um artista, cara, né? Ou você é um pensador, ou você é um escritor, ou você é um poeta. E eu acho que é isso, cara. O que o sistema político faz é justamente, cara, você corta as asas dos meninos das periferias para que eles não voem, cara.
Limita os sonhos das pessoas.
Exatamente.
Ou faz isso, desde o começo, ficar na cabeça das pessoas como um sonho que é inalcançável.
Uma utopia.
Uma barreira que é intransponível, assim. Não, você nasceu na periferia, seu negócio é virar entregador de alguma coisa, ou isso, aquilo, sabe, assim, sem menosprezar a profissão nenhuma, que eu acho que... Mas essa é a parada, assim, parece que tem... Você cria uma diferença entre, isso você pode, isso você não pode, e...
Ser dependente do sistema, né, mano?
Exatamente.
Criar nas pessoas pra ser dependente do sistema. Isso aqui é.
É, pra ser. Pra entrar no moedor de carne do sistema, né? Assim, pra a gente moe um monte de pessoa pra três, quatro poderem viver no luxo que eles conseguem viver.
Eu tava contando para meus filhos esse dia que por que eu fiz na universidade, né? Eu estudei mesmo na universidade e eles perguntaram, mas por que você fez? Eu estudei história, né? Ele falou, por que você fez na universidade? Eu falei, porque eu queria, porque diz que na época, não sei se é ainda assim, os presos, as pessoas que eram presos, eles tinham universidade, podia pôr uma prisão melhor.
Já
eu
não é
já
assim
tinha
mais
na cabeça, mano. Eu fui estudar na universidade porque eu não queria ser preso na mesma, tá ligado? Na cela onde você tem que dormir em pé, mano.
Você queria a cela individual.
Tá ligado? Naquela sala um pouquinho melhor, mano. E eu não sei porque eu queria ser alguém na vida, professor, alguma coisa. A minha motivação era não entrar na cadeia onde você não podia... Porque eu fiquei pensando, pô, mano, quando eu for preso, eu quero pelo menos poder dormir, né, mano? Você deitar... Porque você vê nós, mano, a gente... A perspectiva, olha o sonho da pô. A minha cabeça...
Não,
o
pior
não
é que já tinha certeza que ele ia ser preso, né?
Porque é isso, mano, nós da comunidade, não é, Márcio? Nós da comunidade, você já pensa, mano, quando é que eu vou ser preso? Quando é que a polícia vai te pegar, mesmo sem você ter uma culpa, ter culpa ou não? Mano, a possibilidade...
A pergunta não é se, é quando.
É quando vai ser, mano? E a gente ter passado por isso, cara, esses caras, nós aqui e um monte, eu vou falar gente no mundo inteiro, mas aqui que a gente, da nossa comunidade em Freiburg, mano, é uma comunidade enorme que conseguiu passar por essa, tá ligado, pela agulha lá, do buraco da agulha e conseguiu chegar aqui, tá ligado? Onde nós estamos hoje, mano. Eu sempre falo isso com os meus amigos, com as pessoas que são mais nós aqui, né, mano? A gente tem muita sorte, mano. Quanto tiro que não morreu seu irmão, mano.
Cara.
Quanto dos nossos irmãos aqui, quantas pessoas que morreram. A gente sabe, mano. Pra gente estar aqui é uma sorte, mano.
Você tocou num ponto que eu... desde a minha vida inteira, desde que eu moro na Alemanha, é o meu ponto crucial de reflexão, assim. Eu acho que a gente brasileiro, sabendo de onde a gente saiu, sabendo o que a gente passou, sabendo o quão difícil é viver no Brasil e se vingar no Brasil, assim, eu acho que a gente tem uma noção privilegiada do que é tudo isso que a gente tem na mão, assim, de poder viver bem, de poder se alimentar bem, de poder ter um canto para dormir, sabe, assim, ter uma família, poder andar despreocupado na rua, sem medo de ser assaltado ou sem medo de ser baleado pela polícia, porque no Brasil o perigo está dos dois lados, assim, tanto do lado da polícia quanto do lado do bandido, você está ali no meio correndo um risco de todos os lados, assim, e a gente chegar aonde a gente chegou, assim, aqui, cada um com a sua caminhada, eu acho que a gente tem uma capacidade de dar valor em tudo que a gente tem, que eu vejo que falta muito aqui na Europa, falando da Alemanha, assim, que o pessoal não tem tanto essa noção, assim, que às vezes não consegue ter essa noção de valor, do quão é precioso você morar num país onde você tá tranquilo, você não tá vendendo seu café da manhã para pagar o almoço, você tem uma cama boa para dormir, você tem uma casa aquecida, sabe, assim, e eu não sei, eu viajo muito nessa história e fica muito na minha cabeça, assim, às vezes eu acho que eu até pego no pé das minhas filhas, porque eu faço questão de que elas tenham essa noção também, assim, de que, cara, a vida não é fácil não, cara, tudo isso aqui que você tem que saber dar valor nisso, e você tem que, quando puder, todas as vezes que você tiver a oportunidade, você tem que ajudar quem não tá nessa condição, porque você tem esse privilégio de estar assim, mas não é todo mundo que tem esse privilégio, assim.
É, isso é verdade. Ó, tem uma parada que eu tava vendo, mano, eu escutei uma psicóloga falando essa semana, um podcast aí qualquer, não vou me lembrar agora o nome, que me fez pensar bastante, tá ligado? Vocês falando essas paradas aí agora, me fez até pensar no que ela me falou. Tem tem pessoas, às vezes, que tem... perde uma perna ou não tem uma perna, tá ligado? E...
amputado.
Amputado, alguma coisa assim, ou veio mesmo assim, sem, né? E... aí a gente olha pra essas pessoas e pensa assim, nossa, coitado, ou tal. Mas... O ser humano é tão especial, mano, que ele faz com que essa pessoa tenha essa outra perna mais forte, ou um balanço mais forte. Ela, tipo assim, ela cria um poder tão grande que as outras pessoas nunca vão ter. Uhum. Só com uma perna
e com um balanço para poder...
Um equilíbrio,
né? Para poder viver com essa deficiência ou com essa... Ou com essa, talvez para esse mundo dela ali, para ela, é um pouco assim, diferente.
Acho que o melhor exemplo disso que você tá falando é, tipo, as pessoas que são cegas e depois a audição exatamente. Fica muito melhor, né? O tato fica muito melhor.
O exemplo, talvez, esse seria o melhor, né? Ou seja, você duplica, triplica a maneira de ouvir, o tato aumenta não sei quantos por cento, e eu transfiro isso aí para esse papo nosso aqui, tá ligado? Porque, tipo assim, se nós estamos aqui, passamos o que passamos, e hoje a gente tá aqui com essa força e com essa... tipo assim, eu acho que essas coisas ruins que a gente teve na nossa... Talvez, não vou falar ruim, mas esse conhecimento, ele tá mostrando agora o que a gente é capaz, tá ligado? O tanto que a gente é forte para poder estar aqui até hoje, passamos o que a gente passou aqui, cada um tem sua história aqui na Alemanha, e hoje em dia a gente está aqui tranquilo para poder falar sobre isso. E talvez, através das nossas palavras, talvez vai chegar alguém agora que está precisando de ouvir isso, tá ligado? Nós somos tudo vitorioso, mano. Nós somos tudo... Mano, a gente multiplicou, tá ligado? Esse conhecimento, essa maneira de viver, essa vontade de viver, essa vontade de vencer, sem medo, tá ligado? Porque é muita gente que vem aqui, mano, e vai embora em 2 meses, 3 meses, ou 1 ano, tá ligado? E aguentar esse inverno aqui, ó. Aguentar o inverno, aguentar, às vezes, algumas regiões que tem pessoas frias pra caramba, culturas diferentes, maneira diferente de falar com a gente, tá ligado? Às vezes você vai pra casa com uma paradinha assim, cara, eu podia ter falado isso, mas é a cultura da galera. É igual o português do Portugal, às vezes eles falam firme, forte, assim, você fica, caralho, o cara me respondeu mal. Mas não, é a maneira mesmo, tá ligado? Assim, de responder, às vezes a gente vai, tá ligado? Então isso aí é tudo uma parada que a gente vai, caralho, não. Eles são assim, eu vou me adaptar. Essa adaptação, mano, é coisa que é foda, mano, né? E nós somos aqui, exemplos.
Eu queria pegar o gancho, Márcio, porque você falou uma parada importantíssima aí, cara, só pra gente juntar e costurar todos os assuntos que a gente veio falando antes. Você sabe como chama isso, cara? Esse poder de adaptação? Sabe como a psicologia chama isso, cara?
Não.
Resiliência, cara. Resiliência. Que é o quê, cara? É o... Traduzindo esse numa tradução muito mal feita, né, cara? É o sistema imunológico do psico. Tá ligado? Que é o quê, cara? É a capacidade de você enfrentar dificuldades muito assíduas, né? Ou seja, situações que você não tem controle a respeito delas, mas que você desenvolve um sentido pra continuar lutando, né, cara? E aí tá. Porque a gente pensa assim, né? Pô, por que que a gente tem tanto exemplo negativo de pessoas que passam por catástrofes? A gente tá vendo agora, por exemplo, né, cara, nesse exato momento, uma das maiores catástrofes da humanidade que tá às cegas, que é a questão da Palestina, né, cara? E assim, e primeiro que uma coisa dessa acontecer, a gente, enquanto humano, se você não consegue se emocionar com isso, não sentir um rancor assim muito grande dentro de você, acho que falta ali um pouco de humanidade. Mas é um fenômeno global, cara. A gente tá em um fenômeno global que a humanidade meio que tá perdendo. A gente tá perdendo o sentido de humanidade no outro, né, cara? Então a gente tá enxergando, sei lá, alguns estigmas, e que é o que tem a ver com essa conversa que a gente tá falando, né? A gente Deus começa a colocar rótulos.
De autoproteção, né? Porque, pô, se você leva todo dia, pensa sobre esse assunto e cai nesse buraco, cara, isso é um sofrimento sem fim, assim.
É pesado.
O negócio é tão duro que, às vezes, eu acho que realmente os seres humanos estão meio que querendo se afastar disso para se proteger, porque tá vendo que o negócio tá muito feio, assim. Mas é um crime, assim, é algo bizarro que isso esteja acontecendo e que tão pouco seja falado sobre isso, assim, né? Ou principalmente que tão pouco seja feito pelas autoridades que teriam capacidade de fazer alguma coisa em contra disso, assim.
Mas o grande aspecto é mesmo lá, cara, dentro de uma situação assim que você vê as pessoas sem muita perspectiva de vida, né, cara? Eu sei da história, por exemplo, de um músico que ele é palestino, tá ligado? O cara tem carreira, ele cresceu aqui na Alemanha, mas a família dele é da Palestina. O cara abandonou a carreira de músico dele e foi pra Palestina, cara. Porque ele não conseguia, tendo raízes dentro desse espaço, ver o que tava rolando e foi pra lá. E assim, cara, é como você falou, ah, pô, o cara é músico, não sei o quê, vai fazer o quê? Mas, cara, era a vontade de fazer alguma coisa. E, cara, o que que invoca, o que que dá na gente essa vontade de transformar, cara? Esse poder de você ter resiliência, cara, ele se constrói justamente nas pequenas coisas que a gente vive enquanto ser humano. A gente falou, né, do cara que é o caseiro que dá um bom dia de uma forma diferente, né, cara, um minutinho de atenção, ou é o professor, ou é o educador que ensina um caminho com a música, que ensina um caminho com a arte, ou seja, você desperta na criança, e aí pode ser uma criança mais velha também, mas quanto mais cedo a gente aprende isso, né, cara, você desperta na criança o prazer pela vida, cara. Assim, é o prazer de viver, cara. Isso é o que acaba dando nas pessoas essa vontade de querer lutar, né, cara? Você acessa esse lugar que não importa a dificuldade que há, você acaba acessando isso. E aí é uma questão de reflexão também, né? Porque é uma coisa que pouca gente consegue fazer, cara. Em um momento que você tá ali, o seu sentido réptil meio que toma o assunto, né, cara? Toma a dianteira, ou você corre, ou você bate, ou você fica congelado. Essas pessoas, né, quando você fomenta a resiliência, e aí o projeto Maurício Cardoso, a Monte Azul, as instituições fazem justamente isso, é criar resiliência nas famílias, nas crianças, aí a pessoa consegue se deslocar dessa automação reptiliana que a gente tem, né, cara, do sistema réptil, que é justamente você não pensa mais e consegue refletir sobre a situação. Pera aí, bom, essa é uma situação que eu não tenho controle a respeito dela, mas ela não vai definir a minha vontade interna, né? E aí é onde as pessoas conseguem sobreviver a isso, cara, e sobrevivendo a isso ganham mais forças e acabam tendo super sentido, super forças, né? Acessam uma... Que são esses grandes seres humanos que a gente vê, né, cara? Que passou pela Terra. A gente tem 1 milhão de exemplos de gente que sofreu pra caramba e que de alguma maneira buscou força e, cara, foi lá e transformou, cara. E eu acho que o que a gente faz, cara, é um pouco disso também. Cada um na sua especificidade, no seu trabalho. E acho que a gente ter essa consciência de que, cara... É, muito mais do que morar na Alemanha e usufruir da estrutura alemã, cara, a gente está contribuindo para a cultura alemã, a gente está contribuindo para a cultura brasileira e a gente está contribuindo para a gente também, cara.
Essa troca, né? A troca que o Marcelo falou, assim, não é só a gente, ah, que beleza, a gente mora na Alemanha, vive na Alemanha, usufrui tudo da Alemanha.
Não, cara,
não, cara, a Alemanha também tem que... Recebe muito da gente, assim, e essa troca é excelente para todo mundo, assim, o que a gente tava falando da parte cultural, assim, cara, eu conheço muita gente próxima a mim, assim, que se não fosse através da gente, assim, nunca teria tido contato com a cultura brasileira, e eu conheço gente que é fácil, que a partir desse contato com a cultura brasileira é totalmente fascinada com a cultura brasileira, assim, a gente é como se você chegasse e abrisse uma porta na vida dessa pessoa, que às vezes
você muda a vida da pessoa, né, cara? Você muda
o sentido da vida dessa pessoa, essa porta ia ficar fechada sempre, mas por ter encontrado com a gente, com você, assim, abriu essa porta, e depois que ela entrou nessa porta, a vida dela transforma, assim, ela não vai ser aquela mesma pessoa que era antes de ter aberto essa porta, porque os interesses mudam, a fascinação que isso criou muda a pessoa por completo, assim, então é isso que o Marcelo tava falando, assim, é essa troca, assim. E essa troca é uma troca riquíssima, onde todo mundo ganha, assim. Eu acho que a nossa sociedade, em geral, hoje em dia, está, como voltando para o tema, que a gente está se fechando cada vez mais em bolhas, fazendo aquilo que é o contrário do que trouxe a humanidade até aqui. Porque o ser humano é aquele bicho que, pô, se a gente estivesse sozinho na selva, cara, você não dura nada. A gente chegou até onde chegou... em sociedade, desenvolvendo as coisas em sociedade, né? Um junto com o outro, assim, caminhando lado a lado.
Vou fazer uma pergunta para vocês. O quanto de Brasil tem vocês ainda? Difícil pergunta, né? Quanto de Brasil tá aí ainda?
Vou começar, porque para mim é, sei lá, mano, é tudo que eu vivi por... Eu vivi 27 anos no Brasil. Essa primeira vivência de 27 anos é o que me... É a base, mano. Se passar a falar sobre psicologia e pedagogia, é onde você cria a base do ser humano. A minha base é lá. Aqui aprendi pra caralho na Alemanha. Aprendi as coisas que eu aprendi aqui. Aprendi, sei lá, a cultura daqui bastante. Mas a minha base é brasileira. Assim, as pessoas que me formaram... Da base de onde vem a minha família, de onde o meu bairro, onde eu nasci. Então, eu diria que o que é aquilo que é base, meu amigo, é como se fosse uma casa. Você não constrói uma casa sem ter uma base. Então, você pode construir, pode virar um prédio, mas a base é o mais importante de tudo. Eu sinto que a cultura brasileira é a mais importante. Não só porque eu continuo vivendo a cultura brasileira aqui também, com vocês, com todo mundo. Então... Eu sinto que isso me fortalece, eu continuo fazendo... A gente fez um boi esse ano, cara, um boi bombá aqui, que, pô, cara, isso me nunca tinha feito no Brasil, mas me alegra de fazer, me dá muita energia, né? Me sinto totalmente brasileiro, assim, cara, apesar de viver... Quando eu volto pro Brasil, você fala, ah, você é alemão, né? Fazer o quê, né? A gente começa a andar mesmo, a gente tem uma roupa meio diferente, né? A gente... Começa, claro que a gente acaba.
Começa a esquecer as palavras.
Eu acho legal, só pra complementar, Marcelo, você fala aí, porque, Marcelo, eu acho bacana. A gente fez com o Marcelo, né, cara? Como a gente fez muito teatro aqui na Alemanha, né, cara? E uma vez a gente invocou de fazer o espetáculo no Brasil, cara. A gente construiu um espetáculo sobre Darcy Ribeiro em alemão, né? O texto todo em alemão, e a gente teve que aprender a falar ele em português. Foi um grande desafio, cara. Parece fácil, mas não é. Porque muda o ritmo, muda tudo. E, cara, aí tem uma história muito bacana que a gente foi apresentar em Botucatu, e aí a gente fez lá numa comunidade que tem uma tradição alemã. Alguém viu o espetáculo de uma escola e falou, pô, será que não rola de fazer esse espetáculo lá numa comunidade? Né? A gente falou, claro. Era uma comunidade... pobre lá de Botucatu, ele falou, cara, na hora, vamos lá. E aí, velho, vai Marcelo e eu chegar lá, a escola era na quadra, tá ligado? Quadra coberta, do lado de fora, noturno. Cara, todo mundo tinha trampado, a galera de saco cheio, mas, cara, o clima que tava ali era assim. A gente chegou e os caras olhando pra gente como que fosse matar nós, cara. Tá ligado? Aí, mano... Não, cara... Tava impossível da gente apresentar no começo, cara. A gente começou cantando, a galera batendo palma, isso foi bacana. Mas, mano, tinha, sei lá, a galera trocando ideia, não sei o quê. E era, assim, uma afronta mesmo, cara. Aí tem uma numa das músicas que a gente canta, cara. O Marcelo canta um rap, e é um rap forte, cara, né? A gente é um rap bem forte que fala da colonização, dos estupros e tal. E aí a gente chegou pra um... O Marcelo na cena, o personagem do Marcelo abaixa, tá ligado? E eu dou a introdução com violão e tinha tipo assim, era... Cara, era o chefe da galera. Aí o Marcelo vira pro cara e fala assim, aí Dão, ajuda nós aí, tá ligado? Aí o cara deu uma assustada, aí vem o rap, né, cara? E aí, cara, a partir daí a gente ganhou o público, tá ligado? A gente ganhou o público... E foi uma das apresentações mais fodas que a gente fez, porque assim, era muita energia mesmo. Era, cara, você sentia a energia da galera. Beleza, cara, acabou o espetáculo, veio uma leva de gente trocar ideia com a gente e tal. E aí, o que me impressionou foi que os caras falaram assim, mas mano, você dá alemão, caralho? Como é que você fala a nossa língua, velho? Você fala gíria? Eu falei, que alemão o quê, caralho? Eu sou da favela, maluco. Não, tá ligado? Mas aí, porque venderam o espetáculo como dois... Os caras que moram na Alemanha vai vir fazer um espetáculo aí, cara. E assim, desse ponto de vista também, né, cara? Pô, alguém que vai vir aqui, vir falar pra mim como é que eu tenho que viver, o cara não tem noção de qual é que é a minha realidade, né, cara? Bom, no fundo a gente acabou alcançando o tocando, porque a gente acabou falando a mesma língua, né, cara?
Volta para a troca, né? Assim,
é.
A pergunta que o Marcinho fez é bem filosófica, né? Assim, porque o que, que é ser brasileira para começo de conversa? Assim? Eu acho que eu sou brasileiro desde que eu nasci, vou morrer brasileiro até o fim. Assim. Mas, claro que morando aqui na Alemanha já há tanto tempo, tem uma grande parte de quem eu sou hoje que já é bastante influenciada por tudo que eu vivi aqui e por tudo que eu aprendi aqui, né? Então, e aí acaba que cai naquele lugar onde o Marcelo tava falando assim, aqui na Alemanha você não é brasileiro, aqui na Alemanha você não é alemão, assim, aí você chega no Brasil você não é brasileiro, você já é alemão, assim, e no final das contas você é aquilo que você passou na sua vida, você é essa mistura, essa caminhada, assim, mais do que o rótulo de ser brasileiro ou de ser alemão,
Você é né, velho?
Você é essa pessoa que fez essa caminhada pra chegar até aqui onde você chegou. Assim.
Mas a gente tem uma. Mano, a gente tem uma sorte que a gente pode ser ponte. Aí que é da hora, mano. Assim, até que não tem ponte no oceano, mas os dois então, mundo. Pô, a gente é ponte. Então, a Maurício Cardoso faz ponte, mano.
O que a gente tava falando da cultura, é a ponte, assim, é o exemplo claro dessa ponte, assim, de. Trazer algo para uma pessoa que talvez nunca teria contato com isso e mudar a vida dessa pessoa, assim, não digo que vai mudar, ó, virou uma pessoa melhor ou pior, mas mudou, assim, ela descobriu algo que talvez não descobriria. Assim.
Ó, vou contar mais uma história aí, porque eu gosto de contar histórias, eu lembrei de uma aqui que essa foi fantástica.
Gosto de ouvir história.
Cara, já deixa o Márcio falar, cara.
Não.
Ainda na história dos espetáculos, cara, a gente fez um espetáculo... Em Stuttgart, né? Foi em Kirchheimtecker, foi em Stuttgart. A gente apresentou o espetáculo, era uma comunidade de alemães e tal. E aí, no final do espetáculo, vem um senhor, acho que ele era um médico, cara, tá ligado? E assim, um cara muito bem vestido e tava emocionado. O espetáculo, ele é emocionante, né? E veio conversar com a gente, falou assim, poxa, vocês são brasileiros, poxa, que legal. Aí falou assim, cara, eu ajudo desde a década de 80, eu contribuo com uma instituição lá no Brasil, porque passou uma senhora aqui, uma professora que faz um trabalho lá no Brasil, e, bom, eu contribuo lá, aí a gente olhou pro Marcelo assim, a gente falou, meu senhor, como é que chama a instituição? Aí ele falou, ah, é a Monte Azul. Aí a gente virou e falou assim, cara, muito obrigado, cara.
20 anos depois.
Fecha o ciclo, né, cara? É impressionante.
E a gente falou, cara, a gente cresceu na Monte Azul, cara. A gente aprendeu teatro na Monte Azul, a gente aprendeu música na Monte Azul, assim. E aí, cara, foi muito legal, porque ele tava com um sentimento de agradecimento, cara, e aí inverteu completamente, assim, cara. Foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi, assim, apresentando, cara.
Uma história sinistra, porque fecha o ciclo total, assim. Vocês chegaram até ele por causa da Monte Azul. Assim.
Exatamente.
E a contribuição dele foi, assim, uma parte daquela sementinha que foi plantada lá e que fecha esse ciclo total.
Cara,
assim,
ele ficou super feliz, cara. Ele ficou super feliz porque ele falou assim, cara, assim, ele ficou emocionado quando ele viu a palestra da UTE, né? Mas, assim, do fundo, ele não sabia mesmo qual que é o impacto que essa ajuda financeira, que ele contribui desde a década de 80, qual que é o impacto que isso teria na vida das pessoas. E, cara, quando a gente falou, cara, a gente vem de lá, a gente vem desse lugar aí, cara. Assim foi.
Esses encontros mágicos.
Mas é muito bonito, vida, cara.
Fala, Marcelo.
Mano, que legal. Espaço Aberto, seu programa de música brasileira aqui na Rádio Trackland FM. Pô, que resenha boa, rapaziada. Vamos tomar uma água e a gente volta já.
Caralho. Da hora. Então, rapaziada, como vocês estão de tempo?
É, eu tava pensando
acho
em...
Acho que é bom pra ouvir já.
Espaço Aberto, 30 anos, a resenha mágica hoje com esses caras aqui. Pô, eu tinha tanto pra falar, mas eu fui tão alimentado com todas essas histórias aqui. E, pô... Eu tenho um sonho, assim, que parece bobagem, mas é... Realmente, vocês não fazem ideia o quanto esse momento me motiva para pelo menos mais uns 2-3 anos à frente. Eu tenho muita vontade, parece bobo, mas é um sonho levar a Yara a conhecer o Brasil. Vocês não fazem ideia o quanto isso dói em mim.
Ela não conhece.
Ela não conhece o Brasil. O Brasil que ela conhece é seu. É seu, seu, seu. Isso, só de pensar...
Pô, só eu de perguntar.
Cara, minha vida toda, eu sempre fui educador. Minha vida toda. E sempre tentei movimentar, sempre tentei compartilhar o Brasil que tem em mim. E o Brasil que minha filha conhece é esse Brasil aqui. Por isso que eu sempre tô tão envolvido. Porque é o jeito dela conhecer o Brasil. E por isso que eu não desisto dessas paradas todas. E tô na luta. Tô na luta. Acredito que o ano que vem eu consigo. Beleza? Espaço aberto 30 anos. Muito obrigado, rapaziada. Vocês querem deixar as considerações finais aí?
Eu quero falar, cara, porque você falou da sua filha. Agora eu queria falar eu queria fazer um desafio pra você. Porque nós somos aqui 5 homens falando sobre cultura. Eu queria te falar, pedir pra vocês fazer um programa só com mulheres, mano. Depois fazer um trans, fazer com que for, outros programas. Porque, mano, eu queria falar da minha... Você falou da sua filha agora, das mulheres nessa cidade também. Se a gente tá falando da minha área de teatro, né? Sim. Eu tenho uma pessoa assim, cara, que eu acho uma potência, mano. Eu fiz o espetáculo da Chico, quando a gente fez um espetáculo especial, que foi a Terezinha, mano. Uhum, você vê essa mulher no palco, mano, essa mulher é uma potência, velho. Exatamente. Que você, quando você vê a Terezinha, quando eu vi ela fazendo um texto, eu fiquei assim, mano. Falei, cara, que potência essa mulher. Terezinha é maravilhosa, mano. E, tá ligado? E tem muita gente fazendo, sei lá, mano, tem médicas, tem a Ayopami, que é mais na área universitária. Pô, você tem pessoas aqui, mulheres, fazendo um trabalho maravilhoso.
A diretoria da Dona Flor é feminina, cara. As mulheres são...
Roberta Nunes, mano, que faz umas ilustrações, inclusive ela vai fazer o cartaz do meu novo espetáculo. Mano, são pessoas... Aí eu faço esse desafio porque acho que a gente falou, e acho que essas pessoas merecem um espaço aqui também, para conversar, trocar as ideias, as experiências delas, né?
Legal saber a perspectiva, né? Das,
claro.
De como é as mulheres... Assim, a gente falou um pouco da nossa caminhada de homens brasileiros, cada um de um lugar, assim, e tal, mas para chegar até aqui. É interessante também saber pouco da caminhada das mulheres que chegaram até Freiburg, assim, cada uma com a sua história.
E o lance é o seguinte, né, cara? Para a gente poder estar falando aqui, estão as mulheres tomando conta dos nossos filhos, né, cara?
Exatamente. Mas é uma luta. A gente tenta, eu sempre estou trazendo para cá, sempre libero mesmo o espaço e o microfone para deixar... A gente teve uma tentativa uma vez de falar por elas... E sobre assédio, essas paradas todas, e nos alertaram que a gente não tem lugar de fala, tem que ser elas. Eu tô sempre chamando, mas às vezes fica difícil o tempo da galera, sabe? Mas eu vou me esforçar mais para isso. Eu confesso que eu estava um pouco cansado, estava um pouco assim, solitário aqui. Mas essa conversa, essa conversa me alimentou e vou fazer uma convocação geral para as minas virem aqui e trocar uma ideia. Beleza? Rapaziada, obrigado pelo tempo de vocês e até mais.
Valeu, Fabinho!
Agora vamos tomar uma breja.